Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Você já viu, né? Passa a sua lupinha ali, ó, no relógio. Vai ver que é 19 horas. 19 horas é hora de live do Suno Notícias. A todos vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube, uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos. E eu estendo os cumprimentos e a gratidão também a todos que nos acompanham pelas plataformas de áudio. Estamos em todas para deixar vocês sempre muito bem informados. Hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto. Mês de agosto é um mês que demora, né, a passar, mas não sei, a minha percepção é que agosto tá voando. E tá voando o tempo da nossa live aqui também. Então vamos ao que interessa. A gente vai falar hoje, claro, sobre o Ibovespa, que teve mais uma alta, hein? Mas foi uma alta discreta, 0,17%. Não saiu dos 113 mil pontos, está empacado lá, né? Mas vamos lá, de grão em grão, a galinha enche o papo. A gente vai falar também sobre essa dinâmica que levou o Ibovespa a essa ligeira alta hoje. Já deixa um spoiler, Petrobras avançou, puxou para cima. Vale caiu, puxou para baixo. Tem tudo a ver com as commodities, as quais estão ligadas essas duas grandes empresas, os dois papéis mais pesados do Ibovespa. A gente já abre a nossa live também, olhando para frente aqui no que diz respeito às eleições. A campanha eleitoral começou oficialmente ontem, o mercado está de olho e a gente vai falar com o professor Rodrigo Prando, do Mackenzie, cientista político, sobre as expectativas dele para o período eleitoral. Nós aqui do Suno Notícias também estamos juntinho. Ó, cadê minha lupinha? Eu já guardei aqui prestando atenção. A todos vocês que nos acompanham, sentem o dedo no like, inscrevam-se no nosso canal, não se esqueça disso, já somos 51.700 inscritos, vamos virar, vamos chegar nos 51.800 e também votem na nossa enquete. Vocês que estão ao vivo com a gente podem votar, vocês que estão em outro momento, deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você teme que as eleições prejudiquem os seus investimentos. É sim ou não? Deixe o seu voto, deixe também aqui o seu comentário. E nos comentários, aproveito para dizer de que lugar do Brasil e do mundo vocês estão nos acompanhando. A gente tem uma audiência super vasta, super diferente em termos geográficos. Também quero saber de onde você está nos acompanhando. Seja sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda. O nosso noticiário de todos os dias das 19 horas vai começar agora, assim que a gente rodar a vinheta. Vixe, é agora. Fala, investidores, sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado a todos que já estão deixando os comentários, que estão nervosos com as eleições aqui. Por exemplo, o Vitor Sena diz que é sempre uma montanha-russa no mercado, muitas incertezas e surpresas. Obrigado e boas-vindas de novo ao Dave, que faltava 2 meses faltando aqui nas nossas lives, agora está acompanhando. Obrigado, David, seja bem-vindo de volta. Boa noite também para o Thiago Ferreira nos acompanhando, para a Nancy Utida de todos os dias batendo o cartão. O Vitor disse que nos acompanha de Belém, do Pará. O David está em Fall River, Massachusetts, um dos estados mais legais de falar o nome, né? Massachusetts. A gente vai treinando. O Anderson Damasceno, boa noite para você, que está junto com a gente aqui de São Paulo, também tem gente do Brasil inteiro. Bom, vamos começar, pessoal, destrinchando um pouco o noticiário econômico, antes de falar da economia, vamos falar um pouco da política, né? Como eu disse na nossa escalada, a campanha eleitoral começou oficialmente nesta terça-feira, mais conhecido como ontem, né? E o mercado segue atento às pesquisas eleitorais e às propostas dos candidatos, aqueles que pelo menos apresentam suas propostas. Como os dois candidatos que lideram não têm exatamente propostas formalizadas, as atenções se voltam, claro, para as entrevistas dadas pelos políticos que despontam ali, como os líderes da campanha presidencial, claro, falamos do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, tá? O cenário até aqui, mostram as pesquisas, permanece relativamente estável, com o Lula na liderança, com o Bolsonaro em segundo lugar, mas as pesquisas também mostram que a diferença entre os dois candidatos está diminuindo. Hoje, o mercado prestou atenção nessa declaração do Lula, aqui, ó, peguei a matéria do UOL. Lula diz que quer isentar renda de quem recebe até R$5.000, quer isentar essas pessoas do imposto de renda. A história da tabela do imposto de renda, né, de uma correção da tabela do imposto de renda, foi, inclusive, assunto na campanha. Lá em 2018, o presidente Jair Bolsonaro, à época candidato à presidência, disse que queria fazer o reajuste, mas não foi nada do que a gente viu ao longo do seu governo. A última vez que a tabela do imposto de renda foi reajustada foi lá no longínquo 2015, era governo Dilma Rousseff ainda. Essa defasagem acumulada desde então é de 135% no arredondado, e claro, o governo se beneficia disso, né? Ao não corrigir a tabela, mais pessoas têm que declarar imposto de renda. Hoje, brasileiros que ganham mensalmente a partir de R$ 1.900 são obrigados a fazer declaração do imposto de renda. Se o Lula quiser cumprir essa promessa, portanto, representa uma renúncia fiscal para o governo. Da onde vai sair o dinheiro que vai deixar de ser arrecadado? No entanto, a gente não sabe. O próprio Paulo Guedes, enquanto a gente está falando aqui, está participando de um outro evento, ele comentou sobre essa história da tabela do imposto de renda também e disse que faria essa correção num segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, tá? Além disso, pessoal, destaco essa notícia do Estadão de hoje aqui, da minha colega Fernanda Guimarães. Ela basicamente pegou cartas de gestoras importantes falando sobre como a Faria Lima se prepara para a volatilidade prevista nos mercados com essas eleições, né? Ela pegou falas aqui do Luiz Stuhlberger, da Verde Asset, também falou com gente, pegou trechos da carta da Rio Bravo, que é do ex-diretor do Banco Central, Gustavo Franco, também leitura da Capitânia, da Dai Colval. Foi coletando aqui as impressões do mercado. Trago isso aqui para mostrar que o mercado, o mundo financeiro brasileiro também estão de olho nesse noticiário. Para falar um pouco mais sobre essas eleições que prometem mexer com a cabeça dos eleitores e também com os bolsos dos investidores, a gente traz para a nossa tela o Rodrigo Prando. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Sumo Notícias. Rodrigo é cientista político, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Já apareceu aqui outras vezes, vai aparecer mais vezes, né, Rodrigo, se a agenda permitir. Seja muito bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Greg. Greg, pode ser Greg, né?
Pode, por favor.
Então, Greg, boa noite. Prazer estar aqui contigo novamente. E vamos conversar um pouquinho, né? Escutando aqui você falando enquanto estava aqui nos bastidores, né? Uma eleição que começou a campanha ontem e é praticamente uma campanha de tiro curto. É quase nas Olimpíadas uns 100 metros rasos, né? Então, isso tem um impacto também.
É isso, são agora 44 dias para o primeiro turno, né?
Dia 2 de outubro. Isso, em torno. Isso.
Professor, quando a gente olha as pesquisas, né, e são muitas, houve uma multiplicação de institutos com diferentes metodologias, o cenário hoje, né, é bom destacar isso aqui para a nossa audiência, inclusive, né, a pesquisa pergunta a sua intenção de voto hoje, ela não é uma projeção, ela não é uma como chama aquilo que as videntes usam, uma bola de cristal. Sim. Ela afere o humor do eleitorado hoje, as suas tendências, preferências e dúvidas hoje. Olhando para essas pesquisas, uma primeira análise mostra um cenário mais favorável para o ex-presidente Lula, mas o presidente Jair Bolsonaro vem crescendo e também há uma melhora contínua na avaliação do seu governo. Há possibilidade de uma virada, professor?
Não, virada num primeiro turno eu acho pouco provável, Greg. Ao que tudo indica, se tudo permanecer inalterado, e óbvio que pode acontecer alguma coisa fora do comum, hoje eu estava dando aula sobre Maquiavel para os meus alunos, e de repente aquilo que Maquiavel chama de fortuna, que é o imponderável, aquilo que não depende do governante, isso pode acontecer, né? Pode modificar o cenário, mas hoje a gente tem uma tendência de um virtual segundo turno entre o ex-presidente Lula, que está à frente, e o atual presidente Jair Bolsonaro. A força política eleitoral dos dois, ela é tão grande que ela acaba espremendo e constrangendo aquela chamada terceira via, que tornou-se muito mais um desejo, né, um rótulo, do que efetivamente uma força. Se nós pegarmos a última pesquisa, 44% para o ex-presidente Lula de intenção de voto, 32% para o Bolsonaro, dá quase 80% dos votos. Ou seja, ali Ciro Gomes, Simone Tebet e outros teriam que disputar e com pouca chance de crescimento, Greg.
E os eleitores estão bem decididos, né? Quando a gente pega os que declaram votar em Lula e que declaram votar em Bolsonaro, eu imagino que o senhor esteja fazendo citação da pesquisa IPEC, né? Se o número está fresco na minha cabeça, é algo da ordem de 82% dos eleitores de Lula e Bolsonaro que dizem que já estão fechados.
Numa outra rodada era em torno de 70%. Então, assim, você está de 70% até 80% daquele que decidiu votar em Bolsonaro, não muda o voto. E aquele que decidiu votar no Lula também não deve mudar o voto. Qual que é a grande questão, Greg, disso tudo? Qual é a chave explicativa aí que pode levar, talvez, ou mais tranquilidade ou mais apreensão aqui para o investidor, né? A grande questão é que o presidente Bolsonaro espera, ele deseja, ele tem uma expectativa muito grande de que o dinheiro do Auxílio Brasil esse dinheiro que está chegando ao brasileiro mais vulnerável, a diminuição do preço no tanque, para o tanque, né, para a gasolina, para o tanque do carro, do consumidor, quer dizer, que isso impacte positivamente a economia e melhore o humor do eleitor. O presidente Lula torce para que isso não aconteça, mas, além de tudo, o presidente Lula torce, a partir dessa sua pergunta, para que o eleitor do Ciro Gomes, pensando num segundo turno mais acirrado e da possibilidade de não reconhecimento de uma vitória, por exemplo, do Lula, tente definir já no primeiro turno e migre. Então, veja, a migração de votos do Ciro Gomes, ela pode acontecer, até porque, se há uma convicção muito forte no eleitor do Lula e do Bolsonaro, o mesmo não acontece com o eleitor do Ciro Gomes. O Ciro não quer isso e o Lula quer profundamente esse quadro, esse cenário de uma migração de voto, quase que um voto útil já no primeiro turno.
A viabilidade da terceira via, então, pela sua análise, é quase nula.
Em ciência política, em sociologia, a gente não usa esses termos, mas é muito difícil. Dada a configuração, a situação econômica e este carisma que tanto Lula e Bolsonaro têm, né? Vamos pensar, Greg, eu falo sempre, você é jovem, né? Mas eu estou com 44 anos e quando eu tinha 11 anos, em 1989, o Lula era candidato. Nós estamos em 2022, eu tenho 44 e Lula é candidato. E Bolsonaro tem a máquina do Estado, tem o Centrão, tem recursos. Então isso não é pouca coisa. Essa força eleitoral e política de ambos acabou, de certa maneira, espremendo e tornando esta via da terceira via uma pequena viela. E como uma viela, não é uma avenida, ela é uma viela. Dá para passar? Dá para passar, mas é mais difícil e você teria que ter um baita de um carro com acelerador. E eu acho que, por exemplo, nem Ciro Gomes e nem Tebet dispõem disso.
Olhando para os movimentos aferidos pelas pesquisas nos últimos 30 dias, aumenta a possibilidade, é mais provável que o presidente Jair Bolsonaro cresça e chegue mais competitivo no segundo turno, ou é mais provável que o Lula consiga levar no primeiro, contando com um eventual derretimento da candidatura de Ciro Gomes?
Bom, vamos lá. A tendência para mim é de que Bolsonaro chegue mais competitivo no segundo turno. Vamos lembrar o seguinte, existe um sentimento antipetista muito grande, isso não é segredo para ninguém que acompanha a política, mas vamos lembrar o seguinte, de todas as eleições que o Lula concorreu, quando ele ganhou no segundo turno duas vezes, a Dilma foi eleita no segundo turno duas vezes e o Haddad foi para o segundo turno em 2018 contra Bolsonaro enquanto o Lula estava preso. No primeiro turno, o PT foi derrotado em 1994 e 1998 pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, para mim, se desenha um cenário do Bolsonaro crescendo com mais força. O impacto psicológico no humor do eleitorado pode vir por conta desse pacote aí de bondade, dessa grande quantidade de dinheiro. Provavelmente, Greg, é a eleição mais cara da história que a gente conhece por conta de tudo que está acontecendo. Então, para mim, Bolsonaro chega mais competitivo em um segundo turno acirrado entre Lula e Bolsonaro. Pode acontecer de um derretimento e o Lula levar no primeiro turno? Pode. E se isso acontecer, aí a gente vai acreditar muito mais a rejeição ao Bolsonaro do que as qualidades ou qualquer projeto que, como você bem colocou, não foi apresentado ainda pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula, né? Então isso tudo mostra que, de novo, nós teremos uma eleição assentada em três fatores: medo, rejeição e, infelizmente, ódio.
Clima complicado, né? Professor, eu queria fazer uma pequena mudança aqui, já caminhando para o fim da nossa conversa. A gente fala muito, claro, sobre a eleição para o Executivo Federal, né? Mas é bom lembrar, esse ano os brasileiros também votam para senador e para deputado federal, falando, claro, só da esfera federal, né? A gente ainda tem os governadores e deputados estaduais. Uma coisa que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos, no que tange ao legislativo, é uma apropriação cada vez maior do legislativo em relação ao orçamento, né? Inclusive com o agigantamento de alguns mecanismos, como é o caso do orçamento secreto, né? Das emendas do relator RP9, que inclusive já estão carimbadas para o orçamento do ano que vem. Nesse ano eram 16 bilhões e meio de reais, de um dinheiro que é destinado sem nenhuma transparência e para o ano que vem já está contratado 19 bilhões e meio de reais. O presidente Jair Bolsonaro, óbvio, não mexe nisso, é parte da sua sustentação, parte da sua governabilidade. O ex-presidente Lula frequentemente tem atacado esse mecanismo, mas muita gente duvida da sua capacidade de, né, retomar o controle do executivo sobre o orçamento. Eu queria sua análise em relação a isso, professor. A gente está vivendo um regime semipresidencialista, praticamente, quando a gente pensa em orçamento. Essa é uma tendência que deve continuar ou existe possibilidade de reversão?
Oh, Greg, excelente, excelente análise, excelente cenário que você coloca. A questão é a seguinte, né? Nós tivemos o presidencialismo o presidencialismo de coalizão, de que necessita, veja só, o chefe de executivo, se não tiver uma arca de alianças para ter governabilidade, ele não avança, ele fica parado. Depois nós tivemos um presidencialismo de cooptação. O ex-presidente Lula, a gente lembra disso, você também lembra, o investidor lembra, que houve a compra de apoio político pelo Mensalão. O presidente Bolsonaro, na campanha e depois durante o governo, inaugura o presidencialismo de confrontação. Ele se apresenta em 18 contra tudo e contra todos, como outsider, contra o sistema político, embora tenha sido deputado sucessivas vezes e toda a família na política, mas deu certo. Aí o que, que acontece? O presidente continua durante o mandato com esta confrontação que tem uma lógica intrínseca às redes sociais, ao mecanismo da construção de uma pós-verdade que sustenta o bolsonarismo. Só que a questão é a seguinte, na pandemia, a situação ficou muito perigosa para avançar um processo de impeachment e o presidente, de fato, se cercou do Centrão, Arthur Lira, Ciro Nogueira. Vamos lembrar, Greg, que a velha política era atacada pelos bolsonaristas. General Heleno chegou a cantarolar, se gritar, pegar Centrão não fica um, meu irmão. General Heleno emudeceu, acho que foi colocado em silêncio obsequioso e hoje o Centrão dá as cartas. Isso mostra que a gente tem um sistema político que carece, que reclama uma reforma. São muitos partidos e esses partidos formam este bloco que se torna o Centrão, que não é necessariamente um presidencialismo de coalizão, não é necessariamente algo ruim, mas o Centrão fisiológico capturou o orçamento, mas não apenas o orçamento, capturou o presidente da República. Toda aquela ideia de que Paulo Guedes seria o pilar de sustentação pelo liberalismo econômico sumiu, porque Paulo Guedes perdeu relevância no governo e quem dá as cartas hoje é o orçamento secreto. E vale ressaltar, na democracia e na República, o segredo é exceção. A publicidade e a transparência é regra. Então, de fato, hoje, para modificar uma situação como essa, haveria necessidade de uma reforma política. Agora, para quem fez reforma em casa, em apartamento, sabe que é um transtorno. Imagina o político que teria que fazer uma reforma que limitaria os seus próprios privilégios daquele que já está dentro do sistema. É muito difícil. Então, a gente provavelmente terá, com Lula ou com Bolsonaro, a retomada desse tipo de coalizão, com esse centro fisiológico dando as cartas, e se nada for feito como uma reforma e a sociedade não se mobilizar e inclusive melhorar a qualidade da representação no legislativo, a coisa continua muito próxima do que está hoje, infelizmente, porque o investidor quer um clima ameno, democrático, para poder fazer negócio, né, e poder levar à frente aquilo que o mercado deseja, que é uma certa estabilidade. Durante esses anos, a instabilidade foi constante, a probabilidade de não se reconhecer o vitorioso numa eleição, num primeiro ou num segundo turno, gera uma expectativa muito ruim, gera medo e isso não é bom para ninguém. Agora, se isso não mudar, a tendência é que a gente tenha esses solavancos do nosso presidencialismo e de uma república quase que antirrepublicana.
Alerta está dado. Professor Rodrigo Prando, da Universidade Presidenciana Mackenzie, cientista político, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Mais uma vez, bem-vindo ao Suno Notícias. As portas ficam sempre abertas, professor. Ótima noite para você.
Para você, meu mais forte e cordial abraço. Para todos que nos acompanham, eu fico à disposição. Tenha uma boa noite, um bom programa na continuidade, Greg.
Valeu, até mais. Grande abraço.
Outro.
Bom, nós continuamos por aqui agora, que a gente nem falou do Ibovespa ainda, né? Obrigado a todos que estão chegando aqui, nossa audiência segue crescendo. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no nosso canal também. E eu vou tentar me ajeitar na cadeira, porque eu tenho mania de sentar em cima da perna, eu já não estou sentindo o meu pé direito. Pode serrar ele aqui, eu não sinto nada. Pronto, agora está voltando a circulação. Vamos circular o noticiário, inclusive, pessoal, olhar para a economia agora, para o Ibovespa. Para você que está junto com a gente, não se esqueça também de dar uma olhada no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Você tem o resumão do pregão aqui, rapidamente, para ser acessado. Ibovespa fechou hoje numa leve alta de 0,17%, nos 113.708 pontos. Como eu disse no começo da nossa live, está estacionado, está estagnado nos 113 mil pontos. O noticiário está confuso, investidores estão ainda meio acautelados. Hoje, o mercado continua a repercutir os balanços das empresas que foram divulgados, que continuam sendo, inclusive, né, a rabeirinha ali. O mercado está digerindo esses números, olhando com mais cuidado. No nosso site, inclusive, daqui a pouco vou fazer um lapadão, sabe? Quando a gente faz várias matérias rapidamente ali, para mostrar para vocês toda a informação que está no nosso site sobre diferentes papéis. Hoje, o Ibovespa subiu esse 0,17% e ao longo do dia também foi assim, fraqueza, tá? Ligeira queda, ligeira alta, depois da metade dos negócios tomou um pouco mais de fôlego. Havia muito clima de tensão quando a gente olhava lá para Nova York, porque no meio da tarde houve a divulgação da ata do FONC, né, que é o Copom deles lá, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. O mercado vai buscar nesse documento as dicas sobre os próximos passos. Aqui no Brasil, houve praticamente um duelo, entre aspas, uma queda de braço entre os movimentos das ações da Petrobras e o movimento das ações da Vale. Tudo tem a ver com as commodities às quais estão ligados estes papéis. O que rolou no caso do petróleo, por exemplo? Depois de três quedas consecutivas, hoje o preço dessa commodity avançou no mercado futuro, apoiado no noticiário americano. Isso porque o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgou os dados dos seus estoques e houve uma queda inesperada, acima do que o mercado tinha de expectativa nos estoques de petróleo. E isso acabou ajudando a fazer com que o preço do petróleo subisse hoje, um dia de alguma moderação em relação ao dólar nas moedas estrangeiras também, acabou aumentando a demanda internacional pelo petróleo e aí os preços avançaram. O WTI para setembro avançou hoje 1,83%, cada barril terminou cotado US$ 88,11. O Brent, que é a referência para a Petrobras aqui no Brasil, também subiu 1,42% e cada barril do Brent terminou cotado a US$ 93,65. As ações da Petrobras acompanharam esses movimentos. As ações preferenciais Petro 4 subiram 2,34% e fecharam hoje nos R$ 32,76. Os papéis preferenciais da estatal avançaram 3,03% e terminaram o pregão nos R$ 36,33. No sentido oposto, o minério de ferro recuou. E aí foi a quarta queda consecutiva no preço do minério de ferro. Olhando lá para Singapura, a queda hoje foi de 3,74%, uma queda forte, não é pouca coisa de queda não, cotada a tonelada a US$ 101,55. Uma coisa que prejudicou a cotação do minério de ferro hoje é uma onda de calor que está chegando em várias regiões da China. Tá? Isso desde lá meados de julho. Isso está aumentando a demanda por energia para resfriamento e está gerando uma escassez de energia. Alguns governos das províncias, inclusive, já decretaram racionamento de energia e na região de Sichuan, por exemplo, que é uma região onde há muitas siderúrgicas, cerca de 20 empresas suspenderam as suas operações nesta quarta-feira por conta da restrição ao acesso à energia, né? Isso derrubou os preços do minério de ferro e também a todo aquele temor de uma desaceleração da economia chinesa do noticiário que vem desde segunda-feira. Essa queda no preço do minério de ferro colou nas ações da Vale. As ações da mineradora caíram hoje 2,46% aos R$ 68,23. Então você teve o papel mais pesado do Ibovespa puxando para baixo, que é a Vale, e o segundo papel mais pesado do Ibovespa, que é a Petrobras, puxando para cima. Vamos dar uma olhada na fotografia do dia, no mapa dos ativos, está aqui na minha tela, deixa eu só puxar para quem nos acompanha no YouTube, para você que está junto com a gente nas plataformas de áudio, pode deixar que eu explico. Está aqui bem desenhado, né? Os papéis da Vale caindo forte, os papéis da Petrobras subindo forte, o fiel da balança acabou sendo o setor bancário, que variou positivamente, mas olha, variações bem discretas. Teve uma queda pontual aqui de Banco do Brasil de mais de 1%, mas as ações do Itaú, do Bradesco, da Itaúsa, todas subiram, mas variações positivas muito levinhas, né? Quem mais subiu aqui foi o papel ordinário do Bradesco, que avançou 0,49%. Então, ajuda a entender por que, que o Ibovespa, nessa queda de braço entre as duas empresas que pesam mais no Ibovespa, acabou prevalecendo a tendência altista, mas ainda assim, uma alta bem discreta, ok? Quando a gente olha para o setor de energia elétrica, papéis amplamente positivos, com exceção da Engie, e chama atenção aqui para a correção que hoje rolou no varejo, né? A gente está vendo há vários dias ações do varejo disparando, Magazine Luiza, Americanas, Via, hoje já rolou uma realização. Lojas Renner caiu um pouco menos, 1,64%, mas Magalu tombou quase 4%, Americanas tombou quase 6%, assim como os papéis da Via. Tá? Os papéis da Pets também foram para baixo no setor das grandes varejistas. A única exceção foi o Grupo Soma, que subiu cerca de 1,5%. O mercado fica lá esperando as oportunidades, né? O setor de serviços médicos hospitalares também queda generalizadas aqui, de Apivida e Redditor, que vão, já teve, tiveram sua fusão aprovada, né? Vai virar tudo uma mesma coisa. Fleury e Qualicorp também caindo forte hoje. Qualicorp em destaque de queda, quase 4% no negativo. Todos esses dados você encontra também aqui no nosso site, beleza? Além disso, galera, eu destaco, volto a falar dessa história do FONC. Por que isso é tão importante? Porque o mercado está super preocupado em relação ao que vai acontecer nos Estados Unidos quando a gente pensa nos juros, né? Você deve se lembrar, esse processo de alta de juros na macroeconomia do planeta começou ainda no mês de março. Nós tivemos, vemos, né, passado recente, de duas altas consecutivas de 0,75 ponto percentual, altas impressionantes que não aconteciam há 20 anos nos Estados Unidos. E aí o mercado agora fica pensando, será que vai subir mais 0,75 ou será que vai subir mais 0,50 ponto percentual? Por isso, a ata da última reunião, que elevou em 0,75 ponto percentual, é tão importante. Ela foi divulgada hoje, o mercado estava tenso, olhando para esses debates. Basicamente, é uma ata mesmo de uma reunião, né? Eles colocam quais foram os pontos que foram debatidos ali pelos integrantes do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e que definem a política monetária da maior economia do planeta. Os integrantes do Fed seguem esperando mais altas na taxa de juros para conter a inflação, ou seja, nada de um processo de aperto monetário que vá parar por agora, mas a ata trouxe um trecho muito importante que diz que houve uma discussão ali entre os integrantes do Fed de que pode ser, ou melhor, há um temor entre os integrantes do Fed de que o Banco Central Americano suba juros além do necessário para conter a inflação, que é bom lembrar, a maior dos últimos 40 anos. E isso reforçou o tom adotado no último comunicado, que o Jerome Powell falou, olha, não tem mais forward guidance, não tem mais gente dizer o que vai acontecer na próxima reunião, qual que vai antecipar a decisão. As decisões de política monetária serão tomadas caso a caso, momento a momento, olhando para os indicadores macroeconômicos. Essa mensagem foi reforçada na ata publicada hoje e também acabou reforçando a aposta de que na próxima decisão, agora no mês de setembro, o Banco Central Americano vai elevar em 0,50 ponto percentual a taxa básica de juros da sua economia. Isso deixou os investidores olhando meio de lado. Nova York não ajudou, a maior parte dos índices acionários terminaram no negativo hoje. O Ibovespa conseguiu se sobressair, focando ali principalmente em Petrobras, nessas pequenas altas dos bancos, como eu pontuei agora há pouco, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui em como está a nossa enquete nesse momento. Já são mais de 200 votos. Obrigado a todos que estão junto com a gente aqui. A galera está temendo que as eleições prejudiquem os investimentos. Vão votando aqui e deixando os comentários também. E agora eu corro para o nosso lapadão de notícias. Basicamente, galera, eu não queria abrir melhor os cases aqui, mas eu vou só dizer o que tem, porque a gente está com o horário meio estourado. Então é o seguinte, você que está interessado em Itaúsa, confira essa matéria aqui no nosso site, feito pelo Eduardo Vargas. referente à teleconferência feita pelos executivos da Itaúsa depois da divulgação dos números do balanço do segundo trimestre de 2022. A Itaúsa hoje paga 25%, que é o mínimo exigido ali pela CVM, mas estabeleceu que até 2025 deve ir aumentando o pagamento de seus dividendos, até 40% do lucro deve ser transformado em dividendos, isso nesse ano de alvo ali, que é 2025. Todos os detalhes você encontra no nosso site. Também destaco para vocês a Redditor, a análise do mercado sobre os números apresentados pela Redditor nesse primeiro balanço que já considera a fusão feita ali de Redditor e Apvida, tá? Os números, no geral, foram bem interpretados, mas há pontos de atenção, você confere também na matéria que está aqui no nosso site, feito pelo Gustavo Bianchi. Mais um destaque, Americanas, que hoje tombou deveras depois de subir loucamente. Tem uma avaliação sobre isso aqui. Analistas revisam recomendação e dizem por que estão mudando de opinião a respeito de Americanas. Confere aqui no nosso site. CSN Mineração. Os resultados foram vistos como fracos pela XP Investimentos e as metas pontuadas pelos executivos da empresa são desafiadoras. A análise da XP sobre os números da CSN Mineração você encontra também no nosso site. Assim como essa notícia aqui, atenção para quem investe em CEMIG, olha o setor elétrico. A CEMIG anunciou que quer fazer desinvestimentos no médio prazo, quer focar no seu core business, está aqui também no nosso site, saiba mais sobre isso. Ainda sobre o setor de eletricidade, Eletrobras teve um resultado misto no segundo trimestre de 2022, mas os analistas estão recomendando compra de Eletrobras, né? A empresa que foi recentemente estatizada, aliás, privatizada, né? Estatal que foi recentemente privatizada. Você confere esses dados também aqui no nosso site. E por fim, Caixa Seguridade, que disse que quer agora estabelecer uma periodicidade trimestral para o pagamento dos seus dividendos. Confira os planos da empresa também aqui no nosso site. E para encerrar, trago essa notícia aqui, confirmada pela B3, peguei a notícia do site da Folha. B3 propõe exigir mulher, negro e LGBTQIA+, no primeiro escalão das empresas da Bolsa. B3 preocupada com a diversidade no alto escalão das empresas de capital aberto. Leio o primeiro parágrafo da matéria do Cleiton Castellani. Proposta apresentada pela B3, a Bolsa de Valores Brasileiras, nesta quarta-feira, prevê que as empresas que quiserem continuar negociando as suas ações vão ter que, a partir de 2025, incluir no seu conselho administrativo ou diretoria estatutária pelo menos uma mulher e um representante de grupos minorizados, ou seja, que são alvo de discriminação e que têm pouca presença nos espaços de influência, como pessoas negras, pessoas com deficiência, integrantes da comunidade LGBTQIA+. As companhias que não cumprirem as regras deverão se justificar porque não conseguiram cumprir isso, e caso um único membro represente as duas categorias, a exigência já será atendida. Ou seja, pode ser uma mulher que integre outro grupo minorizado, né? Negros, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, indígenas e por aí vai. Então, é um caminhar do nosso processo aqui, né? Mais preocupado com a diversidade. Tomara que essa medida entre em validade o quanto antes, porque 2025 tá longe, hein, B3? Pelo amor de Deus, o avanço assim, hiper baby steps, né? Pelo amor. Bom, é isso. Vamos dar uma olhada como que ficou a votação na nossa enquete aqui. Eu perguntei para vocês hoje se vocês temem que as eleições afetem os seus investimentos, prejudiquem os seus investimentos. E esse temor é majoritário entre a nossa audiência. 56% dizem temer, 44% dizem que estão de boa. Obrigado a todos que participaram da nossa enquete, que votaram, que deixaram os comentários. E claro, aos que se inscreveram no nosso canal, somos quase 400 pessoas ao vivo aqui. O número segue crescendo. Se inscrevam, hein? Vamos bater essa meta para chegar login nos 51.800 inscritos. Eu preciso bater essa meta até hoje, meu Deus do céu. Tô suando a camiseta aqui. Galera, olha, se você quer saber um pouco mais sobre varejo, especialmente sobre médios, dá uma olhada na live que foi ao ar um pouquinho antes da nossa conversa aqui começar, às 18 horas aqui no nosso canal do YouTube com o nosso repórter Eduardo Vargas. Ele entrevistou o diretor de relação com investidores da Melius, hein? Repercutindo os números do segundo trimestre de 2022. Confere, é o vídeo do lado aqui. Amanhã, às 9 horas da manhã, a Bia Boiadian abre os trabalhos aqui, olhando que vai fazer preço. Na quinta-feira, a semana tá voando, eu volto aqui às 19 horas, se Deus quiser, para a gente olhar para trás e entender os principais movimentos do dia. Obrigado a todos que participaram da nossa enquete, que votaram, que deixaram os comentários, muitos comentários, política deixa a galera oriçada aqui. Eu não dou nem conta de ler tudo isso. Obrigado, gente, de verdade, viu? Vamos juntos até essas eleições, depois delas, sempre com muita informação na cabeça, com muito dinheiro no bolso, se Deus quiser. Tá, bons investimentos sempre. Até amanhã. Valeu.